Senhores deputados, bons dias. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu pedi à compreensão do Sr. Deputado Hugo Soares para nós não começarmos já com as iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda, uma vez que o Sr. Deputado Cecília Honora não está e pode ser que entretanto chegue. E então iríamos para a apreciação e votação dos relatórios sobre iniciativas europeias e eu daria a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso para a apresentação de três relatórios sobre iniciativas europeias. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou sintetizar, portanto, eu vou fazer, dois deles são relatórios sobre exatamente o mesmo assunto, que é a comunicação 526 e a 527, e eu iria fazer uma síntese das duas em simultâneo, se não virem inconveniente nisso, porque e depois deixaria a avaliação da rede europeia de migrações separadamente, porque não é propriamente o mesmo assunto. Este relatório, esta comunicação, foi uma comunicação que foi feita com vista a aumentar a taxa de cofinanciamento do Fundo Europeu para os Refugiados, do Fundo Europeu de Regresso e do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros, no que diz respeito a determinadas disposições relacionadas com a gestão financeira de certos Estados-membros confrontados ou ameaçados com dificuldades graves de estabilidade financeira. Portanto, esta comunicação tem por objeto e conteúdo permitir aumentar a taxa de cofinanciamento da União a favor dos Estados que beneficiem de que estejam necessitados de assistência financeira e que tenham pedido assistência financeira, no sentido de poderem dar continuidade à execução no terreno de programas adotados ao abrigo de quatro fundos criados no âmbito do Programa Geral Solidariedade e Gestão de Fluxos Migratórios, para tal não carecendo de orçamentos suplementares, uma vez que não será alterada a dotação anual desses fundos para os países e programas em causa para o período de 2007 a 2013. Portanto, entendem que os fundos são indispensáveis para ajudar os Estados a enfrentarem os desafios no domínio da migração, do asilo e das fronteiras externas, e que a situação de fragilidade económica ou da assistência financeira à que estão votados poderia pôr em causa ou comprometer alguma destes programas que já estão a decorrer. E, portanto, entenderam ser assim, fazer um reforço do financiamento para estes fundos neste sentido. Portanto, basicamente, sendo assim, cada Estado-membro passa a beneficiar de uma majoração da taxa e pode apresentar à Comissão um projeto de programa anual ou um revisto que aplique o aumento, mas apenas após a adoção de uma decisão de concessão de assistência financeira. Portanto, aplica-se exatamente ao nosso país, se quiser usar esta comunicação e neste sentido e estes fundos. E portanto, esta proposta tem cinco artigos que explanam exatamente a forma e o procedimento para se poder aceder e para se poder aceder a esta majoração. E, portanto, penso que depois, eu não tenho mais nada a acrescentar, isto devia, a não ser a remessa destes dois pareceres para a Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Entretanto, a comunicação 427 é uma avaliação que é feita à rede europeia de migrações. A rede europeia de migrações tem por objetivo fornecer informações atualizadas, objetivas fiáveis e comparáveis no domínio da migração e do asilo, tendo em vista apoiar a elaboração de políticas na União Europeia neste momento e, de certa forma, ser um instrumento de trabalho no sentido de delinear estratégias nestas matérias. A Rede Europeia de Migrações realiza as suas atividades através de uma rede coordenada a vários níveis pela Comissão Europeia, em cooperação com pontos nacionais da Rede Europeia para as Migrações, estabelecidos em todos os Estados-membros e na Noruega também. O nosso funciona, como sabem, no Centro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e consiste na informação, na atualização de um portal de imigrações, portanto, toda uma rede de comunicações que foi, de certa forma, avaliada. A avaliação do desempenho desta rede foi considerado globalmente positivo. No entanto, são feitas aqui algumas recomendações no sentido de ela poder melhorar, nomeadamente no que diz respeito à coordenação que deve ter com o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de asilo e a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas fronteiras externas, a chamada Frontex, porque pensam que ainda não estão, de certa forma, harmonizadas as informações E os dados e os indicadores que vêm destes três, destas três instituições, e por vezes cria alguns constrangimentos no desenvolvimento de uma política comum de migração. Isto é uma situação que nós já várias vezes nos apercebemos, que de facto os números variam de país para país. Os instrumentos que os dão recebem-nos de fontes muito diversas, não há uma fonte comum, as fontes não são as mesmas para os mesmos indicadores, o que de certa forma depois distorce um bocadinho os números e a caracterização até da própria migração em si e do assunto que estamos a falar. Portanto, penso que, de uma forma geral, a avaliação que é feita é positiva, que a rede tem-se mostrado um instrumento útil e um instrumento de apoio, mas precisa, de facto, de uma uniformização nos indicadores, na forma como eles são colhidos, de onde vêm as fontes que engrossam os números depois e as estatísticas das migrações, e é só, portanto, isto no fundo é um relatório de avaliação e que também deverá ser depois devidamente aprovado e enviado para a Comissão dos Assuntos Europeus.
Obrigado, deputada Paula Cardoso. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar as três iniciativas, a não ser que algum dos seus deputados peça separação. Não pedindo, votamos então as três iniciativas europeias, os relatórios. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto para a apresentação de um relatório também da Comissão e do Parlamento Europeu. Sr. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se, de facto, de um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que trata das eventuais vantagens e desvantagens de uma limitação a duas categorias das armas de fogo, categorias essas que se propõem que sejam as proibidas ou autorizadas, com vista a melhorar o funcionamento do mercado interno relativamente a essas armas de fogo, através de uma eventual simplificação. Tratando-se de uma iniciativa não legislativa, que nos foi remetida pela Comissão de Assuntos Europeus, não cabe a esta Comissão, naturalmente, aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Este relatório surge em resposta a uma das recomendações de uma diretiva já antiga, de 1991, relativamente ao controlo da aquisição e da detenção de armas. Nessa diretiva, ainda em vigor, embora tenha sido depois alterada em algumas partes pela diretiva 2008-51, estabelece uma categorização das armas de fogo em função da sua perigosidade em quatro categorias. A categoria A são as armas proibidas, que são as armas de guerra. A categoria B, as armas sujeitas à autorização, utilizadas por atiradores desportivos e caçadores. A categoria C são as armas sujeitas à declaração, utilizadas por caçadores. E a categoria D são outras armas de fogo, essencialmente armas de fogo de tiro longo e cano liso. O que se pretendeu depois com a diretiva de 2008 foi uma simplificação consubstanciada na redução destas quatro categorias para apenas duas, as tais proibidas ou autorizadas, sendo certo que não houve consenso dos Estados-membros relativamente a esta redução, embora todos fossem consensuais na necessidade de uma simplificação. Dito isto, e considerando os Estados-membros de difícil avaliação o impacto económico desta medida ou desta redução, não se vêem propriamente vantagens nela, mas consideram-se essenciais questões de rastreabilidade e da desativação de armas de fogo, aspectos em que a Comissão pretende intervir e por isso já foram apresentadas sugestões nesse sentido. Em suma, não merecendo críticas específicas à atual classificação europeia, portanto, em quatro categorias de armas de fogo, consegue ser identificável aqui um desejo de certas medidas de simplificação com vista a um melhor funcionamento do mercado interno. Por isso, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias entende que este relatório deve ser, e é o que se propõe, que deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Carlos Peixoto. Não há intervenções. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora sim, que já estão presentes todas as forças políticas, designadamente o Bloco de Esquerda, uma vez que as iniciativas são do Bloco de Esquerda, temos a apresentação de três pareceres que alteram a lei-quadro do Sistema de Informação da República Portuguesa e, para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresenta três projetos para alterar a lei-quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa, tendo o primeiro como objeto a alteração relativamente à matéria de acesso a documentos. O segundo pretende reforçar a competência da Comissão de Fiscalização de Dados do CIRP no caso de recolha ilegítima de informação por parte dos serviços de informação, é o 287, e o 288 pretende alterar a lei-quadro do CIRP, consagrando o período de nojo para os seus dirigentes e funcionários com especiais responsabilidades. De forma sumária, estes projetos são, aliás, vêm na sequência de outras iniciativas legislativas já apresentadas pelo Bloco de Esquerda, em sede de primeira comissão. Dizer que o primeiro, que está relacionado, o 287, que está relacionado com a matéria de acesso a documentos, o Bloco de Esquerda pretende que, cada vez que seja recusada o acesso, ou seja recusado o acesso a documentos, que haja uma necessidade de fundamentação da recusa com um parecer, com, evidentemente, instruída a recusa da fundamentação, estava aqui só a ler os apontamentos e estava com dificuldade de perceber a minha própria letra, a necessidade de fundamentação da recusa de acesso com o parecer do Secretário-Geral, com indicação dos interesses a proteger as circunstâncias e as circunstâncias que o justifiquem. Neste caso, o Bloco propõe ainda que, não havendo concordância da Assembleia, possa solicitar à Assembleia da República, perante esta recusa de acesso à documentação, a intervenção do Conselho de Fiscalização dos Sistemas de Informações da República Portuguesa. Já o projeto 287, que, no dizer na exposição dos motivos, tem que ver com um reforço da defesa dos direitos fundamentais, o Bloco pretende reforçar as competências da Comissão de Fiscalização de Dados, permitindo uma fiscalização nominativa de denúncias ou suspeitas de cidadãos que possam chegar à Comissão de Fiscalização de Dados sobre situações em que, aparentemente, como o próprio Bloco utiliza na exposição de motivos, cidadãos que possam estar fechados pelos sistemas de informação, um bocadinho na linha daquilo, ou seguindo um bocadinho aquilo que foram as notícias vindas a público na anterior sessão legislativa, e, portanto, o Bloco quer dar aqui um passo em frente, permitindo uma fiscalização nominativa sempre que haja denúncias ou fundadas suspeitas sobre a possibilidade de alguns cidadãos estarem fechados. Introduz aqui um dado novo relativamente ao projeto que apresentou na sessão legislativa anterior, que tem que ver com o facto de poder haver aqui uma espécie de indiferimento liminar se a Comissão de Dados entender a priori que não estamos perante suspeitas fundadas da possibilidade de haver recolha de dados ilegítimos, o que vem, de certo modo, comatar uma das críticas, e aqui fazendo alguma exposição da única opinião que o relator transmite neste relatório, já que a discussão se fará em plenário logo à tarde, mas para dizer que o Bloco, com esta alteração, pretende, de alguma forma, comatar as críticas que lhe foram feitas na sessão legislativa anterior, quando se dizia que estaríamos perante uma possibilidade de inundação da Comissão de Fiscalização de Dados por denúncias de cidadãos que, por dar cá aquela palha ou não, se me é permitida a expressão, poderiam querer saber se será que os serviços de informação têm sobre mim uma ficha ou não. E esta é uma tentativa do Bloco de Esquerda, com esta possibilidade com esta possibilidade de indeferimento liminar, de vir a comatar essa acusação. O último projeto, o 288, visa, já é conhecido, é também ele um projeto que já é conhecido por nós, e tem que ver com o impedimento de 3 anos, o chamado período de nojo para propondo a sua aplicação a dirigentes do CIED e do SIS e a funcionários com especiais responsabilidades nos serviços de informação. Destaque para que os subscritores propõem o aditamento do artigo 31 à lei de boa, os que assinam, no caso o Bloco de Esquerda, propõem um aditamento do artigo 31A à Lei Quadro do CIRP, que, sob a epígrafe impedimentos, veda o exercício da atividade dos dirigentes e funcionários com especiais responsabilidades civis ou militares dos serviços de informação no setor empresarial em áreas onde possa ser utilizado o conhecimento de matérias classificadas e na disponibilidade dos serviços de informação nos 3 anos seguintes à cessação de funções. O Bloco abre aqui uma exceção, dizendo que propõe que tal impedimento não se verifique no caso de regresso à empresa ou à atividade exercida à data do início de funções nos serviços de informação. Evidentemente que propõe aqui também que seja este regresso à atividade que se exercia antes do início de funções no sistema de informações, que seja precedido de um parecer favorável do Secretário-Geral e, evidentemente, sem prejuízo do dever de sigilo. Sumariamente, são estas as alterações à lei-quadro que o Bloco propõe e somos de parecer que, resumindo e concluindo, que os projetos estão em condições de ser discutidos e apreciados em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero reconhecer, em primeiro lugar, o rigor e aquilo que podemos aprender com as notas técnicas que foram feitas sobre estas iniciativas. Continuamos a ser uns privilegiados nesta matéria. E, evidentemente, saudar também o parecer feito pelo Sr. Deputado Hugo Soares, que é exaustivo. Conhecendo, me parece, o apreço particular que tem por estas matérias. Eu não tenho nada de especial para lhe dizer, a discussão será feita e os partidos assumirão as suas posições no seu quadro. Acho que há alguma... O PSD costuma ser particularmente rigoroso quando há opiniões que não são bem opiniões. Parece-me que também caiu um bocadinho nessa tentação de eu não vou dar opinião, mas depois acho que. Mas, por mim, é absolutamente irrelevante. É só para nós depois deitamos chuva e... Pronto, é só para ter cuidado um bocadinho com estas coisas formais, porque o PSD tem sempre particular cuidado quando toca a estes equívocos nos parceiros dos demais grupos parlamentares. Sobre a apreciação generosa que fez deste retoque quanto à Comissão de Fiscalização de Dados. Bom, em primeiro lugar, essa possibilidade já estava reconhecida na anterior iniciativa legislativa, mas eu reconheço a sua generosidade interpretativa. Segundo, se nós estivemos nas mesmas reuniões, e estivemos, acho eu, e ouvimos com muita atenção... Essa iniciativa reporta-se à necessidade de preencher aspectos que não são claros no quadro legal em vigor. E pouco mais do que isso. Portanto, é um esclarecimento de um vazio legal que existe. E essa novidade que agora apontou de não avançar com o processo quando não há fundamento estava prevista no anterior projeto de lei, mas tem muito apreço por essa sua... Abertura para a apreciação das novidades que apresentamos. Muito obrigada.
Muito bem, não havendo mais intervenções, vamos passar à votação dos projetos de leis do Bloco de Esquerda 286/12, 287/12, 288/12. Não sendo pedida a separação, votamos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Srs. Deputados, noutros assuntos, não sei se há intervenções, não havendo, Srs. Deputados, às 11 horas, temos o Sr. Provedor de Justiça de Moçambique aqui na Comissão. Eu pedia a presença às 11 horas de todos os Srs. Deputados. Até já.